Então, vamos dar início. Muito bom dia. Queria começar por agradecer a presença nesta comissão, neste grupo de trabalho, ao Sindicato dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro, nas pessoas dos seus representantes, Sr. Presidente António Medeiros e secretários Rui Martins e José Carvalho. Na sequência do pedido de audiência que efetuaram a esta comissão, temos aqui representados os vários partidos. Temos aqui o Sr. Deputado Pedro Roque, do PSD, o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do PS, e o Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP. A metodologia que costumamos utilizar neste tipo de audiências, portanto, expõem as vossas pretensões durante um período que mais ou menos será entre 5 e 10 minutos. Depois passaríamos a palavra aos senhores deputados para pedirem alguns esclarecimentos que entendam necessários e novamente devolveríamos a palavra. E mais uma vez, e aproveito para pedir desculpa pelo atraso, mas houve um atraso nos trabalhos anteriores. Muito obrigada. Passo a palavra então agora ao senhor deputado do Partido Socialista. Peço desculpa, já ia adiantar. Passo a palavra ao senhor presidente então para expor as questões. Muito obrigada.
Muito obrigado também por nos receber e dar-nos a oportunidade de expormos o nosso entendimento do conflito laboral na empresa, que se arrasta, um caso único que dão esta dimensão em termos de tempo. Deixaria, se for possível, pelo menos ter dois dossiers que contêm a documentação com o histórico sequencial do conflito, resumindo e sendo, portanto, diretamente à questão. Os sindicatos maquinistas têm um conflito laboral com a empresa que se retomou desde novembro de 2011. Depois temos feito um acordo de pacificação laboral assumido por nós e pela empresa em 9 de junho, que remetia e que resultou também de uma situação que tinha a ver com a implementação na empresa do orçamento, da Lei do Orçamento de Estado de 2010, portanto, 2011, para a aplicação de 2011, em que, da qual resultava a aplicação nos caminhos de ferro e no regime de trabalho dos maquinistas, do regime de trabalho em funções públicas. Verificou-se, de facto, que era incompatível uma coisa com a outra. Nós e a empresa aprofundámos a discussão, fizemos a análise da projeção daquele regime de trabalho e, de facto, chegou-se à conclusão da sua incompatibilidade com o nosso regime, que resulta do AE, e só no acordo da empresa, que é resultado de longos anos de negociação, é que está... estão identificadas as condições de elaboração no caminho de ferro. Portanto, nem sequer o Código de Trabalho, depois das alterações que sofreu, contempla efetivamente as condições de trabalho, não só para os maquinistas, mas nós só falamos para os maquinistas, no caminho de ferro, que é a dimensão do país. Não é só que não acontecerá, ou não acontece só em Portugal, mas também nos países da União Europeia e outros países aí a nível da Europa e não só. Isto para dizer que com a CP, é a CP Passageiros, portanto, depois da cisão CP Carga, CP Passageiros, o problema colocava-se também na CP Carga. Nós sindicatos, pusemos esta a necessidade desta definição, entendeu-se que deveríamos, nós e a empresa, pedir à tutela, portanto, as condições e o despacho, no sentido de que pudesse haver uma adaptação considerando que as regras do regime de prestação de trabalho em funções públicas não são compatíveis com o nosso regime na elaboração do caminho de ferro, e assim foi feito. Com a CP Carga, em 16 de fevereiro de 2011, fizemos um acordo e que disse isto: CP Carga, entidade que tem a administração que tem a preocupação de desenvolver o caminho de ferro, transporte ferroviário de mercadorias, está de acordo em que irá propor à tutela que, em substituição do regime das regras de prestação de trabalho em funções públicas, se aplique o AE. É mais favorável, fez as contas e era significativamente, além de das vantagens de gestão diária, as vantagens económicas e financeiras para a empresa e a sua projeção para o futuro, no seu desenvolvimento. Não houve conflito. Na CP Passageiros, a atual administração, o atual presidente, insistiu, do nosso ponto de vista, de forma obcecada, na imposição estrita de regras incompatíveis, portanto, manteve a aplicação do regime de trabalho em funções públicas, e daí resultou o conflito que resultou. No dia 21 de abril, fizemos um acordo, no fundo, que repôs, ou melhor, idêntico àquele que já tínhamos feito em 16 de fevereiro com a CP Carga, que se remetia para a tutela e para as finanças, a proposta, o pedido para que o regime do nosso AE, o regime de trabalho, fosse considerado, de facto, o mais vantajoso para a elaboração da empresa e para os seus resultados. Fizemos esse acordo ficou, suspendemos o conflito, o acordo, ficamos pendentes de um despacho, inclusive da Inspeção de Finanças, que ficou de fazer essa análise à CP e ao regime de trabalho, o confronto com os regimes que estavam a vigorar e a vigorar em simultâneo, porque depois isto eu estou a resumir, porque houve várias peripécias com a simultaneidade dos dois regimes, ou colocavam um só o regime das funções públicas e verificavam que era impossível gerir o caminho de ferro naquelas condições, mas entretanto havia a sobreposição de um e do outro e nós não sabíamos em que reino é que vivíamos, ou não sabíamos naquela data. Passando à frente, entretanto, em 9 de junho, uma semana ou duas antes, 15 dias, veio o despacho das finanças, da tutela, a dizer, da Inspeção de Finanças, a dizer que, de facto, concordava, tinha feito a análise e o que se justificava era a aplicação do acordo de empresa, do acordo dos sindicatos maquinistas e não só a outros sindicatos também. O nosso conflito sanou, fez um acordo, pacificamos a empresa e dissemos, nesse acordo, que consta o documento, nesse conjunto que apresentamos, nesse dossiê, que sindicato e maquinista, e o sindicato e a administração, por acordo, e tendo em vista a pacificação laboral e social na empresa, para o futuro e o relançamento do caminho de ferro, que é isso que desejamos sempre, se transformavam todos aqueles tempos que tinham sido objeto de discordância na sua validação, que a empresa considerava como greve ilegal, como tempos injustificados, tudo isso era transformado em tempos de greve, portanto, descontados como tal, e ficava sanada a divergência, e não haveria, dali não resultava outra consequência que não fosse. Para os maquinistas, o desconto de greve, para a empresa, transformando toda a situação nessa regularização, descontos efetivos de greve e classificação como greve todos os tempos. Todos os tempos assumidos como tal no âmbito da greve. Nós acordamos de boa fé esse texto. Para nosso espanto, em novembro de 2011, princípios de novembro, aparecem-nos uma avalanche de procedimentos disciplinares, como nós fazemos aí nessa listagem, a exemplificação deles. Alguns deles, por incrível que ninguém imaginaria, que eram reportados, nem sequer há aquele conflito, mas à greve geral de 2010, 24 de novembro de 2010. Estamos em novembro já de 2011. Isto mesmo à luz da lei, à luz de uma apreciação, mesmo em diagonal, as apreciações que temos e os entendimentos que temos, é que aqueles processos são completamente ilegais, mas para além disso, e isso é que é o fundamental, não respeitavam o acordo e não respeitam o acordo. Daí resultou que, tendo nós proposto à empresa que se respeitasse o acordo, que não se desenvolvessem os processos e não havia conflito, e nós que estamos apostados, inclusive nesta fase crítica, estamos a sofrer diariamente, mensalmente, os descontos da retribuição mensal para o ataque, passa a expressão, à crise. Estamos a descontar, como todos os outros trabalhadores, mas ainda tínhamos aqui um conflito acrescido que nos era proposto e imposto por parte da empresa. Bem, no dia 4 de dezembro fomos confrontados com decisões já de processos disciplinares. O primeiro, relativamente à greve geral de 2010, 24 de novembro, já depois de um ano, e por sinal até um trabalhador que nunca estaria incluído o primeiro, que é o inspector de tração, que nem sequer estava convocado para serviços mínimos. Portanto, aquele conjunto de processos disciplinares e a escolha daqueles trabalhadores, aquilo foi um pouco, e passa a expressão também, a olho, isto é, foram os tantos, foram dando sequência a participações no terreno, avulsas, e deu origem àquele procedimento disciplinar. Com aquelas sanções, nós, perante uma situação de afronta daquela dimensão, há quem depois tenha aproveitado a desproporção da greve ou a desproporção do conflito, era a reação que nós, do nosso ponto de vista, tínhamos de ter, porque estávamos a ser confrontados com um acordo não cumprido, com claramente uma perseguição aos maquinistas, uma repressão disciplinar sobre os maquinistas, e que nós, assinando um acordo de boa-fé, como continuávamos a manter de boa-fé, para projetar o Caminho de Ferro no futuro, não podíamos aceitar. Daí a greve de dezembro foi, mas a greve, poder-se-á dizer, foi excessiva. Excessiva era o procedimento do nosso ponto de vista da empresa, e é, houve uma reação também forte da nossa parte, mas o objetivo era provocar uma negociação, pressionar também, claro, a empresa, com base nos textos acordados, e fazer o acordo. Não pretendíamos nunca, nem pretendemos a greve. A partir daí, todos nós conhecemos. Continuaram a desenvolver-se processos disciplinares, a empresa dizia que ia apreciar, e os que não se justificassem, mas isso era desculpas de mau pagador, e há, de facto, do nosso ponto de vista, e está demonstrado nesta documentação, uma afronta aos maquinistas, talvez porque não tivessem sido submissos ou por uma administração que quer dobrar esta classe profissional, que apenas procura ter condições pacificadoras de laboração, que se cumpra o AE em vigor, e está a ser, com algumas nuances, mas a ser aplicado, mas não podemos ficar parados perante uma investida desta de ordem de uma dimensão disciplinar impensável, e quer sejam empresas privadas, quer sejam empresas públicas, ninguém, nenhuma empresa, nenhuma administração que se preze promove um ataque deste modo aos trabalhadores, provocando uma conflitualidade que não interessa e nem beneficia ninguém. Portanto, não estão reivindicações salariais em curso, não há reivindicações sindicais que não seja unicamente o cumprimento daquele acordo, e, portanto, do nosso ponto de vista, é uma greve absurda que nos foi imposta, e nesta primeira fase era o que tinha a expor, só dando como nota que fizemos já a apresentação na tutela, na Secretaria de Estado dos Transportes, já fizemos reuniões nos grupos parlamentares, demos conta de tudo isto, mas até agora não conseguimos evoluções que pudessem concretizar aquilo que foi assinado em 9 de junho, o acordo da pacificação laboral na empresa, e projetando o nosso desejo, o Caminho de Ferro para o futuro. Temos dificuldades hoje e preocupações, isso sim, de outra ordem, com o Caminho de Ferro, com a gestão que se faz, com a restrição, com o fecho de linhas, com a diminuição dos serviços prestados, com sermos confrontados com uma população, as regiões, inclusive aquelas mais desfavorecidas, as linhas mais desfavorecidas, são aquelas que são imediatamente objeto de suspensão da circulação, mesmo que essa suspensão da circulação não seja posta em causa em resultado da greve dos maquinistas. A linha do Douro, a linha do Oeste, a linha do Sul, a linha do Algarve, podia ser gerida de outra forma, acautelando a realização dos comboios, mas com a maior das facilidades se suprime os serviços, as circulações, e nós lamentamos isso. Temos-lo denunciado, mas sempre com o mesmo propósito: proporcionar as condições de elaboração na empresa, a paz social, e projetar o Caminho de Ferro para o futuro, que se quer mais moderno e servir melhor o país e as regiões.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela exposição. E agora sim passaria a palavra aos senhores deputados para colocarem algumas questões, solicitarem esclarecimentos que entendam necessários, e sendo que no final será novamente devolvida a palavra. Muito obrigada. E então passaria a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, João Paulo Pedrosa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Saudar os representantes dos sindicatos maquinistas da CP pela vossa vinda aqui e a disponibilidade de conversarem connosco. presumo, e penso que é esse também o sentido desta exposição e desta audiência, que o vosso objetivo é, no fundo, sensibilizar-nos para as razões e a justeza que acham que têm no vosso processo. E, portanto, desse ponto de vista, é sempre importante nós podermos ter esse conhecimento mais próximo e mais apertado. Sabendo nós, como ninguém esquece isso, o processo de luta movido pelos maquinistas da ACP no fim do ano, que teve uma repercussão pública nacional que não é negligenciável, não é? E desse ponto de vista, penso também que o sindicato está ciente disso, sendo que a ACP e o serviço que presta, o serviço público que presta, que afeta positiva e negativamente tantos milhões de portugueses, e, portanto, independentemente da nossa função, como cidadãos, também não somos, digamos assim, alheios a todo esse processo. É evidente que, pelos relatos que nos foram transmitidos através da comunicação social, eu confesso que sempre tive muitas dúvidas em perceber o cerne da luta dos maquinistas da CP. Agora, pela exposição que aqui apresentou, penso que deu um pouco, uma chega um pouco maior sobre isso, porque eu reconheço que, centrando apenas a luta dos maquinistas na CP na questão do poder disciplinar da administração perante os seus funcionários, era, do meu ponto de vista, uma causa perdida à partida. E, portanto, presumia que havia mais alguma coisa do que apenas a questão do poder disciplinar da administração. E isso, para mim, era uma questão clara, porque o poder disciplinar de uma administração de uma empresa ou de uma entidade hierarquizada qualquer nunca pode ser prescindido. E, portanto, desse ponto de vista, parecia-me que tinha que haver mais alguma coisa do que apenas o direito do exercício da ação disciplinar num Estado de direito democrático por parte da administração da CP. E, desse ponto de vista, diz-nos agora o Sindicato dos Maquinistas, e, portanto, não tenho a documentação, mas depois vou ter a oportunidade de ler para me certificar, que a questão do levantamento dos procedimentos disciplinares foram arbitrários, que foram sem regra nem critério, que se reportavam a elementos que não tinham a ver concretamente com aquilo que nos era transmitido, e, portanto, esses documentos nós avaliaremos aquilo que nos é transmitido, e agradecendo essa disponibilidade de nos terem facultado, porque é sempre importante nós podermos confrontar a administração da CP com esse tipo de atitudes discricionárias, arbitrárias, contra os trabalhadores de uma empresa tão importante e com a função tão relevante que têm os maquinistas da CP. Portanto, desse ponto de vista, dizer a nossa disponibilidade para poder fazer essa avaliação e questionar a administração da CP por essa atitude, que não é de todo a mais adequada e a mais correta. Eu só te queria fazer depois também aqui uma pergunta que me disse que o processo de aplicação do regime de trabalho de funções públicas na empresa, que foi objeto de acordo para a sua não aplicação, isso é que eu gostava que depois precisasse bem, porque fiquei aqui com dúvidas, uma vez que isso que foi generalizado para todo o setor público e setor público empresarial, que me disse que através de um acordo de empresa que foi a empresa libertada da aplicação do regime de trabalho de funções públicas na CP. Era isso que eu gostava depois que precisasse. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Roque, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar o Sr. António Medeiros e a delegação dos Sindicatos Maquinistas de Caminho de Ferros Portugueses, dizer que era suposto estar nesta audiência o nosso colega deputado Adriano Rafael Moreira, enfim, que é uma pessoa que, dentro do grupo parlamentar, digamos, relativamente às questões relacionadas com os caminhos de ferro, normalmente é ele que tem este assunto. Simplesmente ele está retido, digamos, ali na Comissão de Economia e, por esse motivo, ele não está aqui presente. Peço desculpas por esse facto. Pedi-me também para, em seu nome, cumprimentar a delegação dos Sindicatos Maquinistas. E, tendo em consideração aquilo que aqui é trazido a esta comissão relativamente a esta luta que opõe os sindicatos maquinistas à direção da CP, como é que se chama? Qual o nome exato da empresa? Comboios de Portugal, empresa EPE, dizer o seguinte. Eu penso que, daquilo que me foi, que aqui foi transmitido, e de alguma maneira, enfim, procuro seguir esta questão com algum interesse, ainda que, obviamente, muitas vezes a comunicação social não é minimamente suficiente para termos o conhecimento pleno destas questões, porque muitas vezes as questões são afloradas pela rama, e às vezes nem com o... não com o rigor necessário, não é? Portanto, foi importante, de facto, esta vossa vinda aqui à Comissão e os esclarecimentos que aqui nos trazem, e sobretudo os documentos que aqui nos trouxeram, mas eu penso que este conflito que se mantém, de uma maneira, digamos que o essencial está resolvido, isto é, a CP e o serviço que presta, sendo, tendo características de serviço público, por um lado, mas por ter peculiaridades próprias, enfim, do transporte ferroviário, relacionadas normalmente com horários, enfim, turnos e todo esse tipo, no caso dos maquinistas, deslocações e esse tipo de coisas. De facto, provavelmente, a aplicação pura e simples do regime de trabalho em funções públicas não seria minimamente adequada. E houve, por parte da tutela e da própria direção da empresa, o bom senso de verificar isso, que provavelmente a aplicação do acordo da empresa seria mais vantajoso, não só na perspectiva, obviamente, laboral, mas também na perspectiva de melhorar ou de prestar um melhor serviço público aos utentes, porque é isso que, no fundo, que move, enfim, esta empresa e a manutenção desta empresa na órbita pública. Portanto, essa questão, digamos, seria a magna questão que está, felizmente ultrapassada. Aquilo que, enfim, da nossa parte gostaríamos de dizer é que fazemos votos para que, de alguma maneira, de parte a parte, haja aqui o bom senso no sentido de ultrapassar esta questão. Isto é, tanto resolvida a questão principal, esta, no fundo, acaba por ser uma questão, se quisermos, tendo em conta aquilo que é o serviço prestado pela empresa, acaba por ser uma questão quase que eu diria secundária, não é? Embora seja uma questão, obviamente, da perspectiva do sindicato, uma questão importante, não vou pôr isso em questão, compreendo perfeitamente, enfim, também estou, de alguma maneira, não no momento, mas, enfim, ao longo de toda a minha vida ligada, enfim, a questões laborais, a questões sindicais, e sei que esta é uma questão importante e que move o sindicato e move a classe que o sindicato representa, portanto, acaba por não ser, da perspectiva laboral, da perspectiva sindical, uma questão menor. Para isso, é isso que, enfim, é compreensível que o sindicato possa reagir, embora isso possa não ser facilmente compreendido pela opinião pública, pelas pessoas, sobretudo pelos utentes, os utentes dos caminhos de ferros, que se sentem, obviamente, perante quadros cenários de greve concretizados, possam se sentir prejudicados no seu dia-a-dia, no seu cotidiano. De facto, as greves prejudicam sempre as pessoas que são servidas pelos setores que são afetados, mas maiormente no setor dos transportes e no caminho de ferro, esse transtorno é particularmente visível e tangível pelos seus utentes. Isso é algo que é absolutamente inegável e acho que penso que o sindicato, melhor que ninguém, terá esse tipo de consciência, uma vez que as greves afetam sempre, e aqui na questão de, digamos, quando afeta o transporte das pessoas no seu dia-a-dia, ou nas viagens que muitas vezes estão planeadas com algum tipo de antecedência, causa um transtorno complicado. O que, obviamente, numa perspectiva de um Estado de Direito Democrático e que entende o sindicalismo como, digamos, uma componente desse mesmo Estado de Direito Democrático, enfim, não deve inibir a atuação sindical, embora possa procurar, de alguma maneira, condicioná-la no bom sentido. Isto é, que o sindicato também tenha em consideração aqueles que são os interesses dos próprios utentes e, de alguma maneira, tentar que eles sejam conciliáveis com, digamos, a luta e a reivindicação sindical. Mas, dito isto, há aqui uma questão que, enfim, eu penso que eventualmente da leitura dos documentos que agora nos trouxeram, que eu confesso que ainda não tive tempo de ler, de ler com atenção, apenas na transversal, e é uma questão que nos ocorre, que é a seguinte. Isto é, destes processos disciplinares, olha, estes processos disciplinares, quantos deles estarão feitos com a intenção de despedimento? Isto é, que seja apontado o despedimento do trabalhador que está nesta situação, enfim, por eventual violação de direitos, enfim, de deveres próprios da sua função. Porque, de facto, isso, digamos, ou seja, uma coisa é o processo disciplinar em si, em termos gerais e abstratos. Outra coisa é quando o processo disciplinar tem, enfim, em si mesmo, ou aquilo que é proposto no processo disciplinar, é o despedimento, e isso é uma situação realmente que, do ponto de vista laboral e do ponto de vista sindical, pode ser, digamos, dificilmente ultrapassável. Assim não sendo, penso que, eventualmente, enfim, sem querer estar, digamos, a exorbitar aqui as minhas funções de deputado, mas creio que poderá, enfim, não sendo assim, que haja aqui alguma forma de entendimento entre o sindicato dos maquinistas e a direção da empresa, porque eu creio que, do ponto de vista público, haverá aqui uma necessidade de superação deste conflito em nome, digamos, da própria imagem do serviço público prestado pela CP, uma vez que, enfim, é público e notório que, de alguma maneira, o caminho de ferro, à exceção de um conjunto de linhas que são, enfim, que são muito competitivas em termos daquilo que é do transporte de pessoas, há outras que, de facto, têm um tipo de concorrência, seja de operadores privados, seja, sobretudo, de operadores privados de caráter rodoviário, e que o arrastamento indefinido de um processo de luta pode resultar em, digamos, em desfavor e desvalorização ou agravar a falta de competitividade do transporte ferroviário. Portanto, há aqui uma necessidade, que eu creio que é uma necessidade que será sentida por todos. A administração da empresa, o próprio sindicato dos maquinistas, os utentes dos caminhos de ferro, no sentido de superação e de criação de um clima de paz social na empresa, aproveito todos. Portanto, dito isto, agradeço mais uma vez, digamos, a vossa presença aqui nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu, antes de passar a palavra, queria só dizer que se juntou a nós aqui a senhora deputada do Partido Social Democrata, a doutora Maria dos Mercedes Borges, e, entretanto, passaria a palavra ao seu deputado Jorge Machado, do PCP. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Presidente. Não vou pedir nenhum esclarecimento, percebi bem a questão que está em cima da mesa. Queria começar por saudar a direção do sindicato, dar-vos nota que, para o PCP, nós valorizamos muito a união de todos os trabalhadores em prol da defesa dos seus direitos, aquilo que é a solidariedade entre trabalhadores, entre diferentes trabalhadores e classes profissionais é para nós muito importante, e os sindicatos são para nós muito importantes. Nós, relativamente a esta matéria, queríamos dizer duas coisas à partida. Quem decide de usar ou não o direito de greve é o sindicato, é um legítimo direito que lhe está consagrado na própria Constituição da República Portuguesa. Os trabalhadores são os primeiros a sofrer o prejuízo, perdem um dia de salário e, portanto, não saem de ânimo leve. E, portanto, uma terceira coisa é que é óbvio que as greves causam prejuízo, é por isso que elas surgem, é por isso que elas servem. Se elas não incomodassem ninguém, se elas não causassem prejuízo, os trabalhadores não fariam greve, porque não causariam nenhuma alteração da correlação de forças daquilo que é o processo de luta. E, portanto, quando os trabalhadores são confrontados com um cenário em que têm que partir para um processo de luta que evoquem a greve, naturalmente não o fazem de ânimo leve e são confrontados com um cenário em que ela tem que ser convocada. Isto estou a falar de uma forma genérica. É óbvio que nós não poderemos fazer aqui validações do que é ou não é a utilidade ou a legitimidade da greve. Ela compete ao sindicato, é o sindicato que decide, junto dos seus trabalhadores, fazer ou não greve e os motivos pelo qual fazem greve. E, portanto, nós, relativamente a esta matéria, o que temos a dizer é que a utilização destes processos disciplinares para, no fundo, atacar os trabalhadores que fizeram greve para resolver um problema concreto que foi colocado à empresa, em que se perspectivaram vias de resolução e em que essas vias de resolução não foram concretizadas, é, na nossa opinião, a utilização destes processos disciplinares inaceitável, porque ela tem claramente uma natureza persecutória relativamente àqueles trabalhadores que fizeram greve e porquê que fizeram greve. E, nessa medida, nós não consideramos legítimo, em situação nenhuma, que se utilizem este tipo de mecanismos para castigar os trabalhadores. É, na nossa opinião, inaceitável. Naturalmente que competirá à administração a quem a quem faz a gestão destas empresas chegar a acordo e encontrar aquilo que é a paz social que foi procurada por diversas vezes por parte do sindicato. E, portanto, nós podemos ter muitas formas de evitar uma greve. Uma delas é negociando e chegando a um acordo com os sindicatos. Não conheço nenhum sindicato que não tenha porta a chegar a um acordo relativamente aos problemas dos trabalhadores que são colocados. Nenhum. Nenhum. E, portanto, havendo boa vontade e havendo cooperação, agora, efetivamente, o que não aconteceu neste caso foi a ausência de vontade política para resolver o problema. Foi confrontado um problema de aplicação ou não do AE e do contrato de trabalho em funções públicas. Aqui uma nota só a título quase que anedótico. A ideia generalizada que as pessoas lá fora têm com o contrato de trabalho, que os trabalhadores da função pública têm um regime de privilégio, eu percebo-vos porque é que vocês não querem aplicar o contrato de trabalho em funções públicas, querem aplicar o contrato de trabalho com as consequências que isso tem e a aplicação do AE, porque ele é mais vantajoso. Não é? E efetivamente, porque o contrato de trabalho em funções públicas tem um conjunto de regras que infelizmente não são nenhum privilégio e não são nenhuma regra de exceção relativamente aos trabalhadores. Pelo contrário, tem um conjunto de regras muito nefastas para a vida dos trabalhadores. E nessa medida eu acho que aqui a questão que deve ser colocada é a questão desta utilização dos processos disciplinares, que na nossa opinião é inaceitável, como um convite a limitar aquilo que é o direito a exercer a greve, e isso não pode ser para nós utilizado como questão. Valorizamos muito a decisão de outros sindicatos de aderirem à greve geral. A greve geral é um momento determinante da luta dos trabalhadores portugueses e estamos empenhados que ela seja um sucesso e tenham resultados positivos para que se alterem a correlação de forças. Porque estas matérias, não é? Estamos a falar de uma empresa pública em que os administradores são nomeados pelo governo, pronto, com orientações políticas, e estas orientações políticas importam ser derrotadas. É essa a questão que nós colocamos em cima da mesa. Se não alterarmos a correlação de forças, se não alterarmos as opções políticas que estão em cima da mesa, naturalmente que os trabalhadores vão ter sempre o cutelo em cima do pescoço. Porque as orientações políticas são de penalizar quem vive do seu trabalho e da sua reforma, e não tomar medidas para salvaguardar os seus direitos e garantir qualidade de vida a quem vive do seu salário. Nessa medida, é preciso alterar essas correlações de forças. O PCP está empenhado que isso aconteça de uma vez por todas. E disso.
Muito obrigada. Eu, depois desta intervenção, senhores deputados, passaria então a palavra novamente ao Sr. Presidente do Sindicato dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses para prestar os esclarecimentos e que entenderem necessários. Muito obrigada.
Quando fizemos o acordo em 16 de fevereiro, que antecedeu esta questão, todos falámos disso, do regime do contrato de trabalho em funções públicas, ela é essencialmente porque ela é incompatível com a gestão da circulação dos comboios. Basta ver isto e só telegraficamente o regime de trabalho de ter que se trabalhar em dia de descanso e ter descanso passado 3 dias, no máximo. Isto é incompatível com uma laboração contínua nas 24 horas do dia com descansos rotativos e que quando eu descanso hoje, se eu não descanso hoje, passado 3 dias tenho que descansar, até 3 dias, e o meu colega tem que me substituir, alguém tem que me substituir. E isto, em 200, em 300, em 400 trabalhadores, é uma bola de neve que esta não é compatível. E só foi compatível porque, como nós dissemos aqui, eles mantinham o regime do AE, mas mantinham as regras de pagamento do regime de contrato de trabalho. Portanto, uma mistura sem qualquer nexo, apenas por teimosia do nosso ponto de vista e por, mais do que isso, alguma ideia obsessiva, como resultou, e digo isto com os dados concretos, quando nós fizemos o acordo em 16 de maio com a CP Carga e falámos com todos os grupos parlamentares, de 16 de fevereiro, esta administração demitiu aquela administração da CP Carga por ter feito o acordo com o sindicato dos maquinistas, e não só, com outros sindicatos também, mas com o sindicato dos maquinistas, e depois em 9 de junho, primeiramente em 21 de abril, veio fazer exatamente o mesmo acordo connosco, só que nos obrigou, connosco, com outros sindicatos, a 9 meses de greve. Portanto, esta é que foi quando falava nesta a razão de ser. E os processos disciplinares, diz nesse texto, só não quero uma sala, mas só diz no texto uma cópia, do acordo, diz a certa altura o ponto 3 da CP Comboios Portugal, EPE e a CP Carga, portanto, porque aqui já foram chamadas as duas, com o novo Conselho de Administração, nomeado por esta administração da CP, passageiros, em face do período da calmia e paz social que a assinatura do presente acordo irá propiciar, portanto, o acordo assinado entre nós e a empresa, comprometem-se ainda a qualificar como ausências justificadas por greve as faltas consideradas por parte da empresa como injustificadas no contexto destas greves. Portanto, todo o passado de greves que tínhamos sido obrigados a realizar no diferendo com a empresa foram, ao contrário do que aqui se dizia, que todas as faltas da greve geral de 24 de novembro, as faltas faltas considerava a empresa. Eu, maquinista, e realizamos sempre os serviços mínimos, só que a empresa é que tem os meios logísticos e as condições materiais e humanas para realizar. Aliás, quando argumenta com o poder de direção não é só para realizar procedimentos disciplinares, é para dirigir a empresa, de forma eficaz e melhor, e quanto melhor, estamos de acordo. Quando para a realização de serviços mínimos, não queria saber, dizia para os maquinistas, os senhores é que têm que estar em Vilar Formoso, em Aveiro, em Coimbra, em Lisboa, quando eu estou em Aveiro, porque a empresa me enviou para lá na sequência da minha rotação. Então eu, por obra e graça de qualquer força superior, ou por inclusive de helicóptero, tinha que estar, deslocar-me às 5:50 da manhã para estar em Águeda ou noutro local qualquer para realizar o comboio. Eu não estou lá porque a empresa não me deu os meios. E a empresa, falta injustificada, a seguir, depois de assinar connosco, processo disciplinar. Esta é aqui a razão de fundo. Não há aqui nenhum poder disciplinar em causa. A gente sabe, nós sabemos que na comunicação social é evidente que era o argumento da empresa, era onde a empresa se defendeu. Nós temos já no processo, até em resultado do nosso desempenho profissional, e na empresa utiliza-se correntemente o procedimento disciplinar como forma de gestão, como instrumento de gestão. E esses não estão em causa. Nós temos aqui cerca de 200, não chega bem, mas outros estão em tramitação. Desde a última greve, nesta greve, no pré-aviso, cada pré-aviso que se entrega, vem mais uma dezena ou duas de processos disciplinares. Portanto, o que está aqui em causa são só processos disciplinares resultantes do exercício do direito de greve, em que até o contrato de trabalho está suspenso, o poder de direção não se realiza, e também na execução de serviços mínimos. Depois isto deu uma grande discussão, no próprio Tribunal Arbitral veio a dizer os meios humanos e materiais têm que ser proporcionados pelas empresas, e nesta última greve geral, coincidência no dia 24 de novembro também, a empresa já foi transportar o maquinista, organizou a escala, e aqueles problemas já não aconteceram. Não sei se ainda vão acontecer outros, porque tudo é imprevisível, mas esta é a questão de fundo. Portanto, não está aqui em causa, nunca esteve, e dissemos sempre isto, o poder disciplinar da empresa. Nem podia estar, não íamos lutar contra um poder desse, que está bem definido na lei e é um procedimento de organização, de poder de direção e disciplinar da empresa. Portanto, não temos realmente nenhuma intenção, nem nunca foi nosso propósito, numa luta contra o poder disciplinar por em causa. São esses processos, e como só não os quero, como digo, maçar, não os queremos maçar, mas neste processo temos, nós fizemos a listagem que enviámos para a Secretaria de Estado e para o Presidente a dizer-lhe como é, da legalidade, e a tramitação do processo disciplinar tem uma legalidade dos 60 dias, aqui não, ninguém podia invocar o desconhecimento, portanto, funciona os 60 dias, tem também um exemplar da nossa defesa. Um trabalhador que fez greve no dia 16/2/4/2010 e tem um processo disciplinar desencadeado depois do acordo em 6/7/2010. E tem alguns que fez greve no dia 27/4/2010 e depois, no dia 1/7, tem processo disciplinar. Mas tem outros que é quase passado um ano. No dia 16/2/2011, tem um processo disciplinar no dia 7/11/2011, 9 meses depois. Portanto, e depois temos feito o acordo. E esta é a questão de fundo. Portanto, todos estes processos, alguns não têm todas as sanções, porque alguns estão a ser ultimados e, portanto, estamos a receber, depois de termos feito esta listagem, já temos mais uma quantidade de sanções distribuídas. Portanto, e esta é a questão de fundo. E o regime, portanto, que faltava aqui, o regime da função, do contrato de trabalho em funções públicas só não é aplicado na organização do trabalho. porque aquilo que decorre do Orçamento de Estado, em termos da redução salarial e tudo isso, nós estamos a contribuir e a pagar e, portanto, não temos aí nenhuma limitação. E o regime do regime de trabalho em funções públicas, do contrato de trabalho em funções públicas, só não é aplicado porque a própria empresa, e fez contas e apresentou, já, como disse, já tinha feito a CP Car, que depois foi demitida, se tivesse... Vamos fazer esta equação mental. Se a CP Carga e a CP Passageiros, quando em 16 de fevereiro nós fizemos aquele acordo, que foi um acordo de boa fé para propormos à tutela isto, tutela 2 e 2 são 4, com o regime de contrato de trabalho em funções públicas, com o regime em vigor do AE, não são 4, é 1 ou é 2, isto é, e depois tem problemas de gestão corrente do nosso horário de trabalho e da nossa escala de serviço. Se isto tivesse sido feito no dia 16 de fevereiro de 2011, até hoje não tinha havido conflito nenhum. E essa é que foi a nossa atitude sempre. Mas ainda hoje o Presidente, e também tem uma carta, depois nós temos apresentado na tutela e com o Presidente da empresa esta listagem a dizer, dá mais ver que isto está, porque ele, o argumento dele é que eram todos legais, já ultrapassando toda a questão do acordo. Mas não são, estão todos ilegais. E ele veio, foi produzir, alguém produziu aquele entendimento, que é um entendimento que depois verão e vale, vê-se que é contraditório claramente com a regra do regime, com a lei do procedimento disciplinar, para continuar a defender este procedimento em resultado exclusivamente do exercício de greve. E não há aqui outra razão de fundo. Portanto, os serviços mínimos, nós estávamos em Lisboa-Rossio, não podíamos estar em Sintra para conduzir o comboio, que estava em Sintra, quem tinha que organizar e quem tem que organizar é a empresa. Como é que eu estou a cabo para realizar os serviços mínimos, quer na greve geral, quer nas greves da empresa que nós realizamos. A empresa dizia para o meu ministro, o senhor é que sabe. Olha, alguns até diziam, vai ao sindicato, ele é que sabe. O senhor é que tem, eu quero é em Sintra. Bem, isto, e depois, falta injustificada e mais tarde processo disciplinar. Já depois do acordo ter sido realizado. E pronto, e é esta a questão de fundo. Quanto aos... à aceitação, nós sabemos que a aceitação por parte do passageiro, da opinião pública, o nosso desempenho profissional tem sempre este lado negativo. O cidadão pode até estar de acordo com algumas razões que lhe apresentamos, mas se falta o comboio, esta é a realidade. É assim, é da nossa condição, também não temos que diabolizar esta situação. Mas é assim e nós também, muito, por vezes, e chegamos a ter esta atitude, a deixar de realizar greve em algumas linhas consideradas as linhas pobres, as linhas que tinham até em mente eventualmente fechar, para que a greve não fosse invocada como razão, mais tarde, ou até naquela altura, perante as populações, para encerrar serviços. E nós deixamos de realizar algumas greves nessas linhas. Depois, não há nenhum processo com intenção de despedimento. Diria assim, não se... Nada é impossível naquela empresa nesta fase, mas, diria eu, só era o que faltava num processo deste, por isso direito de greve, virem com um processo com intenção de despedimento. Não chegaram aí, mas vinha um processo com 14 dias. E vinha um processo que a empresa, a razão de fundo desse processo foi, e daí é, que nós queríamos resolver com a empresa, e ela nunca, olha, na CP Carga, tínhamos resolvido isso com a administração anterior, a empresa querer que o maquinista substituísse o revisor, quando eles em greve, e tivemos 60, 70, 80 processos disciplinares por isso. Portanto, esta é a razão de fundo, nós estamos cá para exercer o direito legítimo à greve, mas a greve para nós não é um fim em si, é um meio para podermos realizar a negociação e chegarmos a acordo. Já tivemos em tempos, e porque o senhor, ali o senhor deputado falou, num período em gestão, e que com os problemas que vamos tendo, mas quando houve disponibilidade para a negociação e o doutor Adriano Moreira esteve na empresa durante uns anos, nós tivemos negociação e disponibilidade e nunca tivemos uma greve realizada quando ele esteve como interlocutor nas relações de trabalho e no pluro do pessoal. E com outros, tivemos com o doutor, com o presidente anterior, com o Cardoso dos Reis, com a sua disponibilidade e com os seus administradores de pelouro, com disponibilidade para negociar e para resolvermos estas situações. Agora, nunca houve potência desta ordem, não é? E foi esta a razão de fundo, e é por essa razão que nós estamos aqui. É evidente que em termos de comunicação social isto não é fácil de dar a volta, de explicar e de dizer, mas uma coisa certa, nunca esteve em causa, nem está o poder disciplinar na empresa.
Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço. Queria dizer que acabou de entrar o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira, do PSD, que, como tinha sido dito, não tinha podido estar presente anteriormente. E entretanto, e para finalizar, não sei se os Srs. Deputados querem mais algum esclarecimento. Portanto, queria dar nota que, mais uma vez, agradecemos a presença nesta comissão e que de tudo o que aqui foi, que se passou, portanto, do resultado de todas as intervenções, vai ser elaborado um relatório que depois será submetido à apreciação e aprovação da comissão respectiva. Mais uma vez, muito obrigada pela presença e muito boa tarde. Obrigada.